Olá, nós estamos aqui no Pense Diferente, onde temos dois convidados muito especiais de uma empresa muito querida. E hoje nós recebemos aqui no Pense Diferente o Matheus Neves, sócio-diretor do Marte Minas, e o Cristiano Rezende, diretor de Pessoas, Gestão e Resultado, onde vão estar conosco contando o segredo de sucesso das aventuras no mercado de varejo brasileiro, que é exatamente o que passa a história do Marte Minas. Então, Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Cris também.
Obrigado.
E eu espero que a gente possa se divertir com as histórias, né? Porque estar no Brasil e no varejo é uma aventura realmente que é para poucos, né? Mas eu queria primeiro agradecer a presença de vocês e começar, Matheus. Muitas pessoas não conhecem o que é o Marte Minas, né? E talvez muita gente conheça. Uma empresa que, ano passado, deve faturar ou faturou por volta de 9 bilhões de reais. Isso não é qualquer coisa. Existe uma história toda por trás disso. Como que começou o Marte Minas?
É isso aí, Lu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do que é a empresa, quem somos, né? Como a gente navega aí no meio desse Brasil que é, como você bem colocou, bem desafiador e cheio de aventuras, né? No ano passado, a gente teve um faturamento aproximadamente 9 bi. Nós já estamos entre as 10 maiores empresas do segmento de varejo alimentar do país. E do atacarejo, né, nós somos a sétima maior. E esse ano aí, se Deus quiser, vamos continuar buscando aí novos desafios e melhores posições. Mas, falando um pouquinho da história da empresa, o nosso sócio fundador, que é o Murilo, ele começou, na verdade, não no atacarejo, né? Não no Marte Minas. Ele já vinha de uma família de varejistas, né? De comerciantes. Hoje são, inclusive, concorrentes nossos. Mas eles começaram com esse negócio e quando foi aproximadamente ali no final da década de 90, o Murilo resolveu desvincular, né, separar a sociedade dos irmãos e abrir o seu próprio negócio. Foi quando ele abriu a primeira loja do Marte Minas em 2001. E aí, na sequência, essa loja foi ganhando forma, né? Foi adaptando ao modelo. Em 2002, ele abriu a segunda loja em Contagem. E assim veio, até chegar em 6 lojas ao final dessa primeira década ali de 2000. Então,
foram 10 anos, né?
10 anos.
O que é interessante, eu vi o Murilo falando várias vezes que foi uma das decisões mais certas que ele fez na vida, que era, em vez de estar distribuindo, junto com os irmãos, a energia e a atenção em diversos negócios, ele focou num e ele acreditava que isso daria muito mais certo e ia dar muito mais crescimento.
Exatamente.
E realmente isso é fato, né?
Exatamente. Então, essa característica que o Murilo bem colocou, que é focar, né? Foi interessante porque foi também o que fez a gente se encontrar em algum momento, eu vou falar um pouquinho disso, para fazermos a sociedade com ele.
Agora, a história tem uma história que acontece em paralelo à história do Murilo, que é a história do seu pai, com você também nisso tudo. Conta para a gente até que vocês conseguem se encontrar no Marte Minas novamente.
Exatamente. O meu pai também, ele veio do varejo tradicional, supermercado de bairro, né? Então, ele começou lá em 87 com dois amigos e sócios, com a bandeira que ainda era Supermercado Mineirão, depois foi vendido para o Carrefour. E aí se associaram ao EPA no início de 2000. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nos negócios da família, comecei em 2005. Então, quando foi no final de 2010, o meu pai resolveu sair da sociedade do EPA.
Ele já tinha vendido o Mineirão?
Já tinha vendido o Mineirão.
Associou ao EPA e vendeu a participação dele no EPA.
Exatamente. E no meio disso tivemos oportunidade de outros negócios, né? Eu acho que o espírito empreendedor faz com que empreendimentos sejam desenvolvidos. Meu pai passou pelo Sucos Mais, foi vendido para Coca-Cola, também pelo Miss Brasil, depois foi vendido para a TV Bandeirantes e por aí vai. Mas aí, nesse momento que meu pai resolveu sair do EPA, foi quando o Murilo, então, estava se organizando para buscar, então, sociedade e o projeto, o desenvolvimento dali para frente. Né? Sozinho, ele já entendia que não iria conseguir fazer um projeto tão grande como a gente tem conseguido.
E na
juntos.
Velocidade que precisava.
Exatamente. E aí foi quando culminou a vinda do meu pai, se conheceram, né?
O Rono e o Murilo.
Exatamente. O meu pai é até uma particularidade muito grande, porque quando fala Rono, é Ronosalto, é o nome dele. Eu depois até vim a produzir aí, com a ajuda de familiares, amigos, um livro para ele, que fala Rono, o único do mundo, né? Porque a gente não conhece outro. E não só o nome, tem várias características muito, muito únicas, né? E aí, então, a gente veio para o Martiminas, né? E ali mesmo já começa a primeira aventura, né? As primeiras histórias interessantes, porque naquele momento meu pai é muito enérgico e aí o mercado começa. Ah, não vai dar certo, ah... O Rono, o Murilo, você é muito calmo, seu perfil é muito diferente do Rono. Só que a gente foi se conhecendo, namorando e viu que eram perfis realmente diferentes, mas complementares, né? Tinham objetivos alinhados, tinham ideias bem alinhadas e a oportunidade do negócio estava claro que era um momento interessante e aí a sociedade deu certo. Então, a partir de maio de 2011... A gente se junta e aí começamos a jornada Martiminas.
O Murilo veio com dois sobrinhos, que são braço direito e esquerdo dele nesse período, mais o Thiago, que estava junto, ou não?
Exatamente. O Felipe e o Danilo, né? Exato. São sobrinhos do Murilo, e o Felipe e o Danilo são irmãos, né? Uhum. Naquela época, o Felipe ocupava uma cadeira importante no comercial, ainda não a gerência, mas já era uma linha pesada de compras. Uhum. O Thiago também estava como comprador e o Danilo estava na área de TI ainda, né? Então vem o meu pai e eu venho junto. Meu pai gosta do comercial, gosta da operação. O João Batista era o diretor de operações, é um executivo, está com a gente até hoje. Uhum. Hoje ele se tornou conselheiro. E aí eu vim para cuidar de todos os pacotes administrativos ali, né? Então...
Como que vocês organizaram do ponto de vista, se são duas famílias, né? Vamos dizer assim. Como é que vocês se organizaram em termos de estrutura, de quem reporta a quem?
Então, a empresa familiar ela não tem
tanta formalidade,
tanta governança assim, né? É. Então, quando a gente começou a conversar sobre estar juntos... O meu pai falou, ó, minha praia é o comercial e a operação. O resto, Murilo, você pode cuidar, né? E aí, como eu vim e eu já tinha um perfil diferente do meu pai complementar, que era exatamente nessa linha de controles, financeiro, a parte mais jurídica, tributária, então acabou que isso aconteceu naturalmente, não foi...
Combinado.
Combinado, né? Então, naturalmente, quando eu sentei na cadeira do administrativo, eu acabei tendo mais contato hierarquicamente ao Murilo, e o meu pai, quando foi comercial, acabou tendo mais contato hierarquicamente com o sobrinho do Murilo, que é o Felipe.
Então, ou seja, os sobrinhos começaram a se relacionar com o seu pai, vamos dizer,
exatamente,
um repórter, e você é o Murilo.
Exatamente.
Isso funcionou bem? Foi uma boa fórmula?
Muito boa. Assim, talvez se a gente tivesse planejado, não tinha dado tanto certo. Porque... A gente foi se acomodando, né? No tempo, os processos vão amadurecendo. Nós também, como empresa e como profissionais, fomos nos amadurecendo. E aí cada um foi ocupando melhor o seu espaço, né? Então, o Murilo, apesar de estar no negócio até então sozinho, então tinha todo o acompanhamento, depois ele acabou se dedicando à expansão, né? Acompanhamento de obras, à aquisição de terrenos... Né, que naquela velocidade que a gente gostaria de imprimir, entendemos que era importante ter essa dedicação. Né?
Agora, Matheus, ainda explorando um pouquinho essa história para depois a gente começar a trazer a entrada do Cris e as revoluções que estão acontecendo no Martim Minas. Como é que a história do atacarejo? Muita gente não acreditava no atacarejo. Muitos supermercadistas não apoiavam isso. Inclusive, a associação, né, ela tinha, ainda não era um peso forte no Brasil. O que, que aconteceu que vocês enxergaram nisso o futuro e uma oportunidade? Qual que é a leitura que você faz de senso de negócio, de futuro, sendo que ninguém investia pesado nisso no Brasil?
Realmente o atacarejo não era conhecido, né? Apesar de já existir há muitos anos. Talvez todos possam se lembrar da bandeira macro, que saiu recentemente do Brasil, mas começou na década de 70. Depois veio o Sam's Club, né? O Walmart, já não atacarejo, mas já num formato de hiper. Então, o que eu acho que não teve tanta atratividade é porque o atacarejo antigo, vamos dizer assim, ele veio para o Brasil muito focado no comércio, nos pequenos comerciantes, e eles tinham aquele clube de compras, né? Então, você tinha que ser credenciado, você tinha que ser associado a loja ou a bandeira para você poder comprar.
Ao mesmo tempo, você fideliza, mas ao mesmo tempo você restringe, né?
Exatamente. E você limita muito o público, né? Quando você fala que vende só para o comerciante, você abre mão de uma parcela importante, que é a consumidora, que é a sociedade, né? De forma geral. Então, naquele momento, começou a ter atração, já de uma forma tímida, né? E aí, o que a gente entendeu é que os mercados maduros já tinham atacarejo consolidado. Então, quando a gente vai, por exemplo, aos Estados Unidos, você tem, sim, os supermercados de bairros, principalmente em cidades que são mais adensadas e aí não tem tanto espaço de terreno. Você tem o hipermercado, que hoje ainda é uma referência mundial, que é o Walmart. E você tem o cash and carry, que eles chamam lá, que a bandeira mais forte é o Costco, né? Hoje é o maior atacarejo do mundo, inclusive.
O Costco está com quantas unidades no mundo, você sabe?
Não sei. Mas é uma empresa aí de cento e alguma coisa de bi de dólares.
Bilhão de dólares, né?
Alguns países, enfim. Então a gente viu que o mercado maduro, já ocidental e tinha essas características, a gente entendeu que era uma oportunidade. E também a gente entende que todo negócio de sucesso normalmente vem para resolver alguma dor da sociedade, né? A gente vê isso com aplicativos de locação de casas, com aplicativo de locação de veículos, e, enfim. E aí, quando a gente entendeu naquele momento a oportunidade do atacarejo, imagina que você tem um gráfico onde você relaciona o preço com a qualidade da entrega, né? Ou com o serviço entregue. Então, quando a gente pega rede de supermercado, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que entregam muito serviço, muita variedade, elas também têm um preço a cobrar por isso, né? Então, fica restrito a qual público vai acessar aquela loja. Quando você vai para o supermercado tradicional, você começa a ter um preço mais competitivo.
Menos serviço.
Menos serviços. Ainda tem algum nível de serviço. O atacarejo, ele veio para ocupar aquilo que estava... Tinha um vácuo, né? Então, a gente não tem serviço. Nós temos atendimento. Mas não temos os serviços que o supermercado tradicional, por exemplo, oferece em linhas perecíveis, como açougue, como padaria, rosteria,
né?
Corte diversos, enfim, confeitaria, por aí vai. Mas a gente garante a competitividade do preço. Então, para aquele cliente que quer levar a compra para o seu comércio, para o seu ambiente de utilização, enfim, um hotel, uma igreja, ou para aquele cliente que quer comprar a sua cesta do mês, ele com certeza vai, no atacarejo, vai conseguir fazer uma compra mais barata do que ele faria.
Quando vocês entraram no Martim Minas, em 2011, eram quantas lojas?
Eram 6 lojas.
E hoje?
Com 700 funcionários aproximadamente.
Hoje vocês estão com quantos?
Nós fechamos o ano passado com 81 lojas em 2 estados, estamos em Minas e no Rio, o Rio com a bandeira Dom Atacadista, e um pouco mais de 15 mil funcionários.
Ô, Cris, Eu queria te colocar nessa parada aqui.
Não, mas tá tão boa.
A história é boa, né?
É muito boa. Eu conheço bem
isso. Me coloca aí nessa história toda, como que é ser responsável, vamos dizer assim, né?
Sim.
Por conduzir e fazer gestão de 15 mil pessoas.
É grande, né?
Desafio.
É
muito grande.
É um desafio. Ô, Luiz, quando o Matheus me convidou, ele fez uma proposta para mim que me marca até hoje. A gente conversa às vezes. Eu sempre cito, né, o convite que ele fez. Ele olhou para mim no almoço e falou assim: Cris, eu preciso de um apoio. A empresa está crescendo muito. Na ocasião, com 6.500 funcionários aproximadamente, ele falou assim: eu preciso de alguém que venha e o que eu te peço é que você venha com o coração. Então, naquela hora ali, eu entendi que a pegada não era só número. Tinha um viés ali, por trás de propósito, uma cultura muito diferente daquela que eu estou acostumada a ouvir no mercado. Porque o próprio sócio, o proprietário do negócio, junto com a família, quando vai ao mercado buscar um profissional, e ele diz assim, não é quanto que vale esse profissional, é o que ele entrega em relação ao propósito da sua vinda para dentro da empresa. E aí ele coloca: ó, tem uma condição, você vem com o coração? Aquilo mexeu comigo, eu falei, mas que isso? Com coração? Então, na hora que a gente tem a responsabilidade de cuidar, não é mais um desafio apenas corporativo, porque a gente envolve o coração. Né? Vem aí uma pegada verdadeira. É, a gente costuma dizer dentro da empresa que é o interesse verdadeiro. E aí, aliado, né? o vinculado, né? O interesse verdadeiro com as técnicas de gestão, as boas práticas de governança, né? Uma estrutura organizada, focada em resultado, mas através das pessoas. Então, facilita muito. E tudo isso fica mais fácil, né? Não é que é fácil, mas fica menos difícil ou mais fácil quando você trabalha o comportamento coletivo, que é a cultura.
Uhum.
Porque como é que você vai lidar com 15 mil pessoas sem uma cultura muito estabelecida ou a cultura muito consolidada? Se perde na proposta, se perde no interesse, se perde no processo. E aí, trabalhando essa questão de forma sólida, consistente na cultura, a gente consegue de uma forma mais, né, com menos trabalho, gerenciar, direcionar, fazer a gestão de todo esse time aí de 15 mil funcionários.
Ah, nós vamos ter que explorar muita coisa que está dentro da sua fala, Cris. Tem muita coisa aí. Mas eu queria pegar, Matheus, um pouco. Conta para nós como foi esse crescimento. Deu tudo certo? Foi tudo maravilhoso? Tudo tranquilo aqui no Brasil? Sair de 6 lojas para 80. Então, como é que foi esse ocupar, primeiramente, do estado de Minas Gerais? Que perrengue que vocês passaram?
Muitos,
e o que vocês aprenderam com isso?
Muitos, né? Porque quando você está já com 80 lojas, você abrir mais 10 lojas é um desafio, mas é um desafio que as coisas já estão mais ajustadas. Agora, quando você tem 6 e ir para 7, para 8, para 10 lojas, você tem vários desafios, desde o recrutamento, escolher o ponto, ter capital para conseguir fazer a expansão. Então, a gente começou naquele momento mapear e discutir o que realmente que iríamos e poderíamos fazer. Então, a ideia inicial foi, não vamos comprar as grandes brigas, né? Vamos para o interior, onde que é menos ocupado, e com bom mineiro, né? Vão comendo pelas beiradas.
Então, a estratégia não era para o grande centro urbano?
Não era.
É para o interior.
Tanto que nós chegamos em Belo Horizonte no ano passado. Né? Nós já tínhamos aí mais de 70 lojas e aí que nós viemos para a capital, né? Então, a gente começou a primeira ir para o interior, por vários motivos, né? Menos concorrência, as áreas para ocupar eram terrenos mais baratos, então a gente não precisaria nem investir no capital, chamamos parceiros para investir, construir as lojas, e era mais interessante para eles, gastava menos dinheiro para colocar a loja de pé, então a gente pagaria um aluguel interessante sobre o investimento, e começamos por aí, a ocupar, né?
No interior, vocês tiveram alguma dificuldade com as características locais da cidade, mão de obra ou mesmo sindicato?
O que a gente tem, assim, a política no Brasil é um desafio, né? Porque a gente sempre tem a burocracia, e aí eu digo a política é porque a máquina é burocrática e passa pelas definições políticas, né? Então a gente tem a burocracia e no dia da inauguração quem vai cortar a faixa é o prefeito, né?
Ah, é?
Então, assim, é desafiador você ter todos esses entraves, né? A gente precisando fazer as coisas acontecer. A máquina, por natureza, como eu falei, é difícil. E na hora ali a gente ainda tem que colocar o palanque para agradecer, como fala o Murilo em todas as inaugurações, né? A velocidade recorde da inauguração. Então, assim, a gente aprende a lidar com isso. A mão de obra, a gente tem desafios também. Eu acho que hoje, até mais do que antes, nós vamos falar um pouco disso. O meu pai fala que há 40 anos atrás, né, antes deles empreender, era o trabalhador como ele era, você tinha que levar o sua marmita, você tinha que pagar o seu vale transporte e agradecer o seu emprego. Hoje a gente tem que pagar mais para a pessoa ir trabalhar. Né? Nós temos um programa na empresa que é o Presença Premiada. Se o funcionário não faltar, ele ganha mais.
Então, além do salário, né?
Além
do salário.
Além do salário.
Ou seja, não basta só a remuneração. Tem que pagar para ele não faltar.
Então, a mão de obra, por mais que era desafiadora, eu acho que hoje a gente tem desafios maiores pelo momento mesmo do mercado. E o que nos desafiou e também foi um diferencial importante para a gente, como empresa regional, é a gente respeitar as características da região. Então, muitos produtos nós fomos cadastrando a cada espaço que a gente ia ocupando. Então, certamente, não são todos os produtos que eu vendo no Norte de Minas iguais ao que eu estou no Triângulo, que é igual ao Sul de Minas, porque tem a cultura local.
E
né?
Vocês não trabalharam até então com centros de distribuição, onde
não.
Você leva os produtos para lá, aloca e lá distribui. Isso perde tempo, né? De alguma forma ou não.
Perde tempo e custa, né? Então, como eu falei, o atacarejo, ele consegue entregar preços mais competitivos porque não tem serviço e a operação, de forma geral, ela é mais barata. O CD é uma delas. A gente não tem o centro de distribuição. Então, a indústria tem que entregar direto às lojas.
E vocês têm que fazer o controle disso tudo.
Faz o controle. Centralizado. Os pedidos são feitos centralizados, loja a loja. E a indústria faz a entrega, então ela tem parceiros que são operadores logísticos que fazem essa operação. Agora, nós entendemos que a gente precisa ir para um CD. Então a empresa já está num tamanho
que justifica.
Exatamente. Sem a gente perder competitividade, porque também já estamos num tamanho, temos musculatura para conseguir comprar volume e garantir que a gente vai entregar o melhor preço em cada região que a gente atua. Né?
E, Cris, como é que você está vendo hoje a qualidade de mão de obra no Brasil? Pelo histórico seu também, de experiência, esses anos todos,
tudo,
e
né?
No varejo?
Então, eu percebo que o varejo ele tem um desafio além dos outros segmentos, porque a gente lida muito com o primeiro emprego. É o primeiro emprego. E dentro desse universo de primeiro emprego, se eu não tenho uma estrutura de educação, de formação de base, entregue, né, pelas políticas que a gente tem, né, dentro das diversas praças que a gente atende, no interior e tudo, a gente percebe que essa mão de obra ela vem praticamente sem um conhecimento necessário nenhum. E ali a gente tem que não só empregar, mas formar.
E a minha percepção, até por outras organizações que a gente atende, né? E o Marte Minas, que eu estou com vocês aí quase 20 anos, né?
Tem muito tempo.
Quase desde o início.
Foi um ano depois que eu entrei lá para trabalhar com o Murilo. Eu percebo, Cris, eu não sei se você percebe isso, as pessoas estão com a capacidade cognitiva menor.
Concordo.
O nível de inteligência menor. A capacidade analítica menor. Como é que vocês lidam com isso?
Luiz, eu queria só acrescentar o que eu percebo, tenho percebido pós-pandemia para cá, além do desafio que você está colocando, que eu concordo, tá? Que é a polarização velada. Além disso tudo, como eu não tenho uma educação de base firme, né, forte, eu tenho um baixo nível, que é o que você colocou, eu ainda tenho a polarização influenciada pelas grandes mídias. E ela é velada. Então, além do baixo intelecto, vamos dizer assim...
Há um conflito oculto
por causa da falta da base, da educação.
Porque as pessoas não pensam.
Ela é influenciada.
E elas vão assumindo determinadas narrativas, vão colocando ali, isso vai influenciando as relações todas com as pessoas.
Prejudica tudo. Prejudica entre colega, prejudica com a família, prejudica ali, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente percebe que essa baixa escolaridade, né, inicial contribui para que a grande massa seja manipulável. E as polarizações, sejam elas certas ou não, elas estão acontecendo.
E elas estão afetando as relações
de trabalho, diretamente. Às vezes, o que nós não percebíamos há 10 anos atrás. Poderíamos ter até um conflito entre colegas.
E pensarmos diferente,
mas estava tudo dentro do ambiente corporativo.
E que fazia parte.
E faz parte. Agora não. Se eu descubro que há algum pensamento oposto ao meu, aquilo prejudica a entrega entre os colegas. Entre áreas, de forma velada. E até a provocação da renúncia. Não quero ficar aqui. Mas por quê? Não me sinto bem.
Os conflitos são muito pessoais. E refletem
na rotina. Tá certo? Diretamente. Cultura, de novo. É o que o país está enfrentando.
Nós estamos no aspecto cultural, do ponto de vista cognitivo. Claramente, nós estamos vivendo no mundo, nos Estados Unidos, está muito evidente no Brasil, uma decadência moral.
Moral.
Uhum. Uma decadência ética. Cognitiva e uma decadência ética.
Ética.
Completa.
Completa.
E as pessoas, nessa decadência, achando que elas são as donas da verdade.
Donas da verdade e sem qualquer...
Fundamento.
Fundamento que possa propiciar um encontro de... Um enfrentamento de debate. Simplesmente é não.
É não e acabou. E você está certo ou você está errado.
É o empobrecimento da sociedade, né?
Isso é global. Global. O Brasil apenas está dentro dessa massa de movimento. Nós estamos com um emburrecimento completo.
As empresas, Lui, Matheus, acho que precisam estar muito atentas, porque, mais uma vez, é velado. Porque no universo corporativo profissional, é bem profissional, vamos dizer que a empresa está nesse nível, isso não é permitido. Então, não posso me declarar. Ao mesmo tempo, eu vivo fora desse universo corporativo, essa distância, essa polarização. Então, eu não vou com você.
Eu reflito em atitude,
eu não posso falar.
Como que você, que estratégia, o que você pensa que você está fazendo com uma decadência moral, uma decadência cognitiva, narrativas e guerras de narrativas ocultas acontecendo numa empresa de varejo que é o primeiro emprego?
Que é o primeiro emprego.
Como é que você está fazendo com isso? Porque tem turnover.
E muito. O segmento, ele movimenta muito. Né? E um dado interessante aí. O Brasil chegou ano passado, se eu não me falha a memória, ao recorde de turnover, que chegou a 56% no Brasil.
Em qual segmento?
Brasil. Nível nacional. É algo assim.
É absurdo.
É terrível. E aí, as causas? Liderança, que é o comum, jornada, é outra, remuneração e por aí vai. Só que tem uma que. Aí tem a pandemia.
Que é a
doença psicológica que entrou, mas aí vamos para uma outra situação, que é eu não quero. Queda cognitiva.
E a geração neném.
É isso aí.
Nem estudo, nem trabalho.
Aí muito bem, como é que a gente trabalha isso lá? De novo, trabalhando hábitos.
A cultura é o elemento para lidar com isso melhor.
Para impulsionar uma mudança. Ela aliada à estratégia da empresa, às boas práticas de governança, que para mim é a definição básica de papéis, responsabilidades, decisões.
E fazer a gestão disso. Né?
Disso, com rituais muito bem definidos, a gente acaba contribuindo para a redução desse negócio aí, dessa esse complexidade. Problema.
Que na verdade não resolve.
Não.
Você só minimiza.
Minimiza. É para reduzir. Porque está posto o problema. O enfrentamento é diário, Lui. Você não descansa.
Acho que é essa palavra, né, Cris? É o enfrentamento, né? Porque o nosso negócio tem um desafio
adicional, além de tudo isso que foi colocado, que é capital humano, ele é importante, se não em todos, na grande maioria dos negócios. Só que o nosso é capital humano intensivo e presente. Quando a gente fala de pandemia, por exemplo, não tinha home office. É na loja e vão trabalhar.
Como é que você vai atender o cliente de casa?
Você atende o cliente de casa, como é que você repõe a mercadoria de casa? Não tem isso. Então, a gente teve que trazer realmente propósito para o negócio, sentido, conseguir engajar as pessoas nisso. É, por natureza, já somos atividade essencial. E foi isso que eu acho que fez com que a Marte Minas e o Dom saíssem na frente, certamente, do varejo regional, estadual. E hoje a gente se destaca no país porque a gente entendeu que investir em pessoas era o pilar da sustentabilidade do nosso negócio.
Eu sou testemunha, né, com vocês esses anos todos, não só comigo, mas com outros fornecedores também, que vocês investem pesado em treinamento.
Muito. Treinamento, benefícios.
Mas nessa área é muito comum empresas, supermercado, atacarejo e tudo mais, investir em palestras, eventos e chamar isso de treinamento. Ah, vamos fazer treinamento, chama alguém aqui, faz uma palestra para todo mundo.
Motivacional, dura motivação, de 6 meses e acabou.
E vocês não, vocês investem em treinamento, a pessoa vem uma semana, outra semana, outra semana, e repete, faz. Você criou agora uma...
Escola.
Uma escola,
uma universidade corporativa, que a gente chama de escola.
Por que que vocês, de uma maneira geral, fazem diferente do que outros que não valorizam muito treinamento e acham tudo caro?
Como eu falei assim, o varejo na última década, ou talvez nos últimos 15 anos, por natureza, ele já teve que passar por um processo de melhoria de gestão. Né? Até o início aí do século XXI, o varejo era muito... aumentei a despesa aqui, põe no custo ali, né? E o cliente paga. Só que isso, o cliente começou a não aceitar mais, as concorrências começaram a fazer trabalho diferente, então as organizações vão se reorganizando e acomodando ali no novo normal. Mas a gente entendeu, se somos o primeiro emprego, né? Então a gente já tem isso como desafio, porque somos as pessoas que vêm aqui, nós temos que formar. Se a gente tem, por natureza, um turnover mais alto do que a maioria dos segmentos, isso custa muito para o negócio. Se a gente não tinha até então a consciência do quanto que a hora improdutiva, quanto que a falta ou atraso poderia impactar no nosso negócio. Quando a gente começou a falar assim, então vamos olhar para tudo isso que gente gera de impacto no negócio e vamos reverter investimentos para que a gente faça com que eles estejam mais no negócio, para que sejam mais produtivos, para que na jornada que tenha dentro da companhia eles saiam ali na frente mais preparados. Então, acho que nós vamos conseguir agregar valor às pessoas, agregar valor à vida das pessoas, né? Ser mais atrativo, ter mais retenção. E esse ciclo, a gente entende que em algum momento ele vai ser virtuoso. E estamos começando a colher frutos, né? Então, quanto mais movimento a gente faz, é lógico, tivemos que ser ousados e começamos a investir antes, né? Acho que isso passa pela jornada do...
Mateus,
empreendedorismo.
Uma contribuição dentro da fala do Matheus aqui, Luiz, é que as empresas, não só do segmento, geralmente não percebem esse custo porque ele não está declarado no balanço. Tá certo? A falta, o absenteísmo não entra no contábil, mas ele, você paga para não ter.
Mas,
você não leva. Você entendeu? Você paga a jornada de 44 horas semanais e a pessoa falta 4. Você gastou os 44.
Mas você não faz essa conta.
Só que você não faz a conta.
O RH não faz essa conta.
O RH não costuma fazer, e tampouco quem está no estratégico. Porque o número está dizendo ali outra coisa. Isso eu estou dizendo não só para o absenteísmo, mas para tudo isso que o Matheus pontuou. E uma outra situação que eu acho que é relevante demais para o negócio é que na jornada do primeiro emprego, quando a gente cria a rota de carreira desse colaborador, para ele se desenvolver, o treinamento, o T&D, né? O T é treinamento de desenvolvimento, certo? Ali ele é muito claro que na parte operacional eu treino e ensino como fazer. Na parte tática, eu desenvolvo o gestor que já sabe fazer, porque foi treinado. Mas quando eu vou combinar a carreira com o treinamento e exigir que para cada... que exigir que para realizar a carreira dentro da empresa ele precisa conhecer o negócio, eu crio um propósito de permanência.
Você cria um significado dele aqui dentro.
E ele começa a conversar com a proposta de vida do jovem. Porque ele olha para o mercado, o que eu vou fazer? Agora não, ele olha para o mercado e diz assim, eu tenho uma opção, Martin Minas é uma opção que constrói minha carreira.
Agora, tem um ponto importantíssimo que você está falando, que você tá montando uma estratégia de construção de significado.
Pronto.
Não é fácil e não é qualquer pessoa que pensa nisso, você está montando isso. Para isso, a empresa tem que ter uma missão ou um propósito muito bem estabelecido. Eu sei porque eu participei do processo de reconstrução da identidade do Martin Minas cultural. Eu queria que vocês comentassem sobre os modelos de escrita de missão antigas que vocês tinham e a nova missão de vocês que mudou toda a lógica cultural da empresa. Vocês podem comentar sobre isso?
Então, isso é uma parte interessante, né? Porque eu não lembro de tudo, de como eram as escritas antigas. E eu acho que isso foi
humildade.
Ah, não, esse era uns valores, né? Mas a missão é assim, é entregar serviços de excelência...
Toda empresa. Humildade, tá.
Entregar serviços de excelência, maximizando a resposta ao mercado, atendendo aos stakeholders, aos clientes, de uma maneira que possa, sim, contribuir, blá, blá, blá. Você cortava essa missão e colava em qualquer uma,
todo mundo.
E não servia pra porcaria nenhuma. E na sequência, os valores eram o quê? Eficiência, excelência, humildade,
agilidade,
ética, agilidade, não, responsabilidade.
É muito engraçado, porque eu estava falando que eu não lembro, e porque quando a gente não se identifica, aquilo vira um retrato, né?
É.
Então, aquilo não era nosso, né? Estava ali...
Não era empresa.
Era dos modelos que as consultorias faziam, que era um enlatado que não servia para nada.
Gente começou a... Eu comecei a refletir sobre aquilo e falei, pô, isso não encaixa aqui. Não. E o que era muito engraçado é que um dos valores era equilíbrio emocional. E você bem conhece o Cris também.
Como manter um valor desse?
Eu e meu pai somos super adeptos, né? Então, essa parte é o que não tá.
Você seria o contra-exemplo dos valores.
Esse negócio tá errado.
É,
nós vamos ter que sentar aqui, porque não tá escrito aí. Nós estamos falando e nós não estamos praticando. Não tá conversando.
Quando eu vou fazer um trabalho de cultura na empresa, a primeira coisa que eu pego para os executivos principais, donos e executivos, quem que for, eu pego a carta de valor e falo, você consegue ser isso daqui? Muitos falam, não. Então, cara, para que está aqui? Ah, não, porque é importante estar. Isso não é um quadro de valores correto.
Olha só, uma situação que eu aprendi juntos aqui com você, né, na Martin Minas, que por onde eu passei, até mesmo quando eu prestava serviço, né, de conselho nas empresas, a gente era muito ligado à estratégia. Visão de longo prazo, estratégia. Só que faltava um elemento ali, na estratégia, ou que antecipasse a estratégia, que fosse antes da própria estratégia, que era a questão do alinhamento
do propósito.
Do propósito, do porquê.
E com a verdade, né?
E com verdade embutida.
É.
Porque senão não dá certo.
Senão vira frase.
Senão
vira
o que o Matheus colocou
frase
aqui.
Frase de parede.
Equilíbrio emocional. É. Não, né? E quando vem a cultura posta de forma sincera, objetiva e que, de fato...
As pessoas acreditam.
Expressem qual é o comportamento do DNA da empresa, tá certo? A estratégia, ela fica suave.
Fica suave.
E ela tem fundamento, exato, que é a cultura. Ela passa a conquistar, sabe? Faz sentido para todo mundo.
E conta aqui para as pessoas que estão assistindo esse podcast, qual que é a missão do Martin Minas?
Então, essa missão faz todo sentido e eu acho que, assim, quando a gente fala e quando a gente está ali desenvolvendo o plano a partir do que a gente entende como valor, como propósito, ela é muito impactante, né? Que é aumentar o poder de compra das pessoas. Então, a gente...
O Martin Minas existe para aumentar. Ele é a contribuição do Martin Minas para a sociedade. Queremos aumentar
o poder de compra,
o poder de compra das pessoas.
O nosso negócio é comprar e vender, né? Nós não produzimos nada, nós não transportamos nada. Então, nosso negócio é comprar bem e vender bem, né?
É isso aí.
Então, o comercializar tem que ser a nossa nosso negócio, não é mais forte, tem que ser... Está na nossa raiz, está na nossa essência. Então, sempre que a gente estava ali num momento de bate-papo, vinha, ó, o cliente tem que sentir que fez um bom negócio com o Mate Minas. Ó, o fornecedor que vem aqui, nós temos que... Ele tem que sentir que ele fez um bom negócio. Então, fazer um bom negócio estava ali, toda hora, sendo colocado na mesa. E aí que a gente falou, não, então é isso aí que é o nosso... Tem a ver com nossa missão. Nós temos que construir algo que vá fazer sentido. Você participou muito bem. E aí a gente sentou e chegamos exatamente nesse consenso de que aqueles que vêm no Mate Minas têm que fazer um bom negócio, têm que fazer o dinheiro render, têm que comprar o que compraria no concorrente e têm que sobrar dinheiro no bolso.
E o interessante dessa missão, como ela está escrita, né, Cris? Você que está ligado a pessoas, que isso conversa com qualquer um, né?
Como Luiz, é que você explora isso? Olha que coisa assim, essa relevante, extraordinária para fundamentar o negócio inteiro. A cultura deve expressar, né, de forma objetiva, clara e verdadeira, o sentimento dos donos. O DNA dos sócios, que é a própria natureza da empresa. Ok?
Uhum.
Os sócios são generosos. Querem contribuir para a sociedade com o propósito de ter uma empresa. A empresa, por si só, é lucro.
Ela tem, toda, né, empresa tem uma finalidade social.
Tem uma finalidade social, exatamente.
Gerar emprego, para mim, é tá aí. Uma ação social mais nova.
Exatamente. Não tem mais nova que essa. E aí, o que ele traz? Espera aí. Eu vou aumentar o poder de compra das pessoas. Ele não está dizendo que vai vender apenas barato, que é o que a gente faz. Ele está dizendo o seguinte: eu vou contribuir diretamente com o seu orçamento familiar. Eu vou realizar sonhos. Vai sobrar dinheiro. Você vai comprar produtos que você nunca teve acesso. Na outra hora, ele está dizendo assim: você vai voltar, como o Matheus colocou, com dinheiro para dentro de casa. Vai te ajudar no aluguel, na formação do filho.
Tem vários impactos.
Qual o poder?
Sociais.
Quando nós fomos inaugurar a nossa loja de Paracatu, eu não me lembro o ano exatamente, mas Paracatu é onde tem a maior mineradora, a maior mina de ouro a céu aberto do
mundo.
Da
King Ross, é.
Isso. Então, as pessoas que trabalham na mineração, elas têm naturalmente uma remuneração maior do que a média, principalmente de uma sociedade do interior. E, até então, o varejo local, ele tinha um posicionamento de preço muito alto, né? Não é a nossa política.
Por conta dessa condição social local, né?
E nós percebemos que, quando a gente foi indo para o interior, os varejistas queriam que a gente combinasse preço, para a gente se nivelar por lá. Falou, nós vamos posicionar com o nosso preço, a gente entende que a gente ganha dinheiro fazendo esse trabalho, e
vocês foram fiéis ao propósito, à missão da empresa.
A missão. E aí, a gente sempre tem a cerimônia de abertura e tudo isso, e o Murilo normalmente é quem faz as primeiras falas lá da cerimônia. Quando passou a inauguração, veio uma senhorinha, passou aquela muvuca ali de abertura, tira faixa e tal, entram os clientes. Passou um pouco, veio uma senhorinha falar comigo, falou, eu vi que você estava do lado ali do senhor que estava falando e tudo mais. Você trabalha na empresa? Eu falei, trabalho, sou um dos diretores e tudo. Aí eu queria agradecer a vocês, porque vocês estão dando a oportunidade da gente colocar comida em casa de novo. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte.
Como que vocês conseguem fazer esse propósito, essa missão...
Escalar.
Descer e escalar, Cris?
Pois é. Então, a missão, ela é propósito, ela é aquele objetivo principal que expressa quem somos, né? É o nosso DNA, missão de vida, propósito, está ali. Aí você tem a visão, né?
Uhum.
Que é a visão é onde você... É a observação de onde você está,
para onde
você quer ir.
Isso.
É verdade? Muito bem. Só que para sustentar essa trajetória de onde você está, para onde você quer ir, você tem que trabalhar no comportamento. E aí envolve os valores. Valor é comportamento. E aí, mais uma vez, né? Os valores não refletiam de forma clara, objetiva, sincera, conectada.
O que seria o comportamento,
esperado para isso?
Sustentar para chegar na missão.
Exatamente. E aí, nessa hora, a gente começou a definir o comportamento. Não é robotização, porque a gente preza pela individualidade, ali está o segredo de muitos talentos, mas a cultura, ela é construída pelo comportamento coletivo das pessoas e pelos hábitos, pela frequência desses comportamentos, não é isso?
Exatamente.
Inclusive é o que você nos ensina.
Foi.
Não é assim?
Você aprendeu.
Aprendi direitinho, né? Então, o que, que acontece? Então, vamos trabalhar no comportamento? Qual é o comportamento esperado?
E que precisa ser padronizado.
E que precisa ser padronizado. O primeiro deles, recente agora, que a gente descobriu, para mim é o mais forte, que expressa tudo o que é o varejo. O varejo é um desafio, Luiz. Você pensa bem, o Martin Minhas não fecha. O dom não fecha. São 365 dias por ano. Dia, noite, dia, noite. Sábado, domingo, feriado.
É cansativo.
É cansativo.
Né? Só consegue trabalhar aí quem tem paixão por isso.
Ah. Exato. E primeiro valor, nós amamos o que fazemos.
Esse é um valor.
É um valor.
E é escrito desse jeito. Quer ver um amamos exemplo? O que fazemos.
A prova disso? E como é que você é do DNA do sócio? Ô, Cris, vem trabalhar com a gente, mas pelo você tem coração. Que vir com o coração.
Aí.
Olha, de novo ele expressa o amor.
Mas
aí. Né? Não vem aqui por... Porque você vai,
não é só o dinheiro.
Atenção, hein? Aqui tem que
não
amar.
Não é só o dinheiro.
Porque
é
volume. O volume é muito...
E é pesado.
É pesado.
E eu entendo que quando está alinhado, né? Nossa missão, nossa visão e nosso valor, fica fácil, inclusive... Fica mais fácil, inclusive, daquelas pessoas que trabalham na empresa. Porque o alinhamento ele vai acontecer naturalmente. A gente vive em sociedade, então a gente se relaciona com amigos... Por identificação de, né, de valor, de jeito, de prazeres. Né? Você tem suas simpatias ali pelo ambiente que você está. É a mesma coisa o ambiente cultural que a gente vive. Né? A gente viaja e conhece outras culturas, mas eu gosto de viver em Belo Horizonte. Né? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, suas fraquezas, suas fortalezas, mas é onde eu gosto de estar. Então, acho que quando a gente coloca sentido, as pessoas começam a entender por que ficar aqui ou por que não ficar. E aí fica mais fácil se atrair. Né? As pessoas sabem que para estar aqui...
E atrair, né? Tem que amar o perfil ideal, né? No desafio do RH, é qual é o perfil da minha vaga, da minha atividade, da minha empresa. Com os valores colocados de forma objetiva, clara e sincera, até isso contribui. Porque se você não amar... Não é o seu lugar.
Não tem.
O segundo, atendemos a todos como clientes.
Sim. Que... Todo mundo para vocês são clientes.
São clientes. Internamente, eu não tenho funcionários, Luiz. São meus clientes.
São seus clientes.
Por isso...
Seus gerentes são seus clientes.
Exatamente. Eu não tenho essa questão da hierarquia. Eu
isso
preciso...
quebra a hierarquia.
Quebra a hierarquia. Eu tenho que atender a ponto de encantar. Não é mais um... Não é um programa de gestão. É o meu cliente. Não é uma formação de um estranho, é do meu cliente. A escola não veio para formar o meu funcionário, veio para entregar valor ao meu cliente.
E você usa que estratégia para reforçar esse valor, todos nós somos clientes?
Basicamente, rituais bem definidos. Né?
As pessoas avaliam
concretos,
os gestores?
Avaliam os gestores. Essa fase está ainda acontecendo.
Vocês estão chegando nelas.
Estamos chegando nelas. Mas temos as avaliações diárias, sim. Outro ponto que contribui muito, né, para escalar é as subculturas. Cada área
tem a sua característica.
Tem a sua característica. Né? A minha área, que é de gente, ela conversa com o seu valor, mas ela tem a sua missão.
Ela tem.
Ela
nós,
tem.
Nós construímos,
nós construímos
as missões de cada
distinta,
subcultura.
Que sustentam
a missão maior.
A missão principal. E, por sua vez, né, ela vai cascateando ali como se fosse uma linha só, na empresa toda, toda fundamentada em cima do comportamento.
Então, ou seja, esse valor, atendemos todos como clientes, vocês começam a colocar na cabeça das pessoas que, à
no
medida que em cadeia você vai atendendo todos como clientes, vocês vão atender, no fim das contas, quem? O cliente final.
Não, veja só, imagina como é que o meu cliente final percebe valor na cadeia quando o meu cliente interno é percebido como cliente.
Aí muda tudo, ele vai atender
melhor. Ele vai
cliente.
Atender melhor, ó, ele vai refletir um comportamento real dentro da empresa.
E como diz o Cris, em algumas oportunidades aí que a gente já falou, a gente ainda não experimentou o melhor do Martin Minhas e do Dom, né?
Não acredito.
Porque essa jornada...
Ela está acontecendo.
Ela
está acontecendo. E
o
a
melhor
gente
virá ainda.
Se dedica muito a essas melhorias. Né? Você perguntou mais cedo sobre como que a gente faz com esses jovens entrantes e que as pessoas estão ficando com a cognição... mais limitada e por aí vai, a gente fortalece muito os processos, né? A gente foca muito no processo.
E aí tem um outro valor que é em cima disso,
tá,
né?
Aí, ó.
temos agilidade e disciplina nas rotinas.
Agilidade. Esse é o valor.
Agilidade. O varejo demanda velocidade, mas não a de qualquer forma.
É
por isso, agilidade.
É uma cultura de mercado.
De mercado.
Exatamente.
Então, agilidade é velocidade sem abrir mão da qualidade.
Da qualidade.
Por isso, agilidade e não velocidade. Disciplina. Processo bem desenhado. Possivelmente, nós vamos ser a primeira empresa com desenho de processo em ISO. Tá certo? De
no varejo. Varejo.
De varejo. Ok?
Isso começou quando redefiniu o valor.
Cultura, valor.
Quando acertou esse valor, falou disciplina e processo, vai forçar. Nós temos que tomar decisões em cima disso.
Sim. E um detalhe, em todas as vezes que a corporação, a empresa, precisa decidir o processo pelo colaborador, pelo funcionário, eu perco velocidade. O processo tem que decidir por ele.
O processo é a decisão.
É a decisão. Exatamente. Isso dá uma velocidade, dá uma segurança para quem está executando de que ele não vai errar.
É igual um corpo de bombeiro. Se tem um processo, o cara vai seguir aquilo ali e vai salvar a vida. Mas desde que siga.
Desde que siga. Exatamente. Não é o meu jeito, não. Peraí, tem um padrão. Agora, isso não vai inibir também a criação, porque eu tenho um fórum para criar. Inclusive para alterar. Para
questionar o
próprio
processo.
Sabe como é que a gente chama isso? Nosso jeito de atender.
Nosso jeito de atender.
Nosso jeito de ser. Ele retroalimenta, né, Matheus? O tempo todo.
Analisa criticamente o próprio processo constituído.
Temos os comitês para debater, enfim. Temos os momentos que todos os funcionários podem chegar na loja e dar a sua sugestão.
Temos as boas práticas.
Temos boas práticas.
O funcionário que se destaque em uma prática que contribui dentro de um evento que a gente tem interno, com todas as lideranças, não é? São todas. A gente vai para um ambiente, né, onde o enfrentamento pode acontecer, a gente chama de ambiente seguro, a gente vai escutar e vai enfrentar. Okay? Nesse ambiente, as boas práticas são colocadas. E dali, um novo processo pode ser gerado.
Porque alguém teve uma ideia em algum lugar e vocês, vocês criaram, na verdade, um fórum para catalisar ideias e melhorias a partir de um universo muito grande, de lojas e tudo espalhado. Né?
Como é que você vai... 81 lojas, 15 mil pessoas. E aí, Luiz, olha só, e para fundamentar a estratégia, né? A missão da empresa que é aumentar o poder de compras das pessoas, o nosso último valor, mas não o menos importante... É evitamos desperdício.
É o quarto valor.
E olha só, hein? Ele não está ligado apenas à redução de custo daquilo que você consegue colocar a mão. De novo, ele está ligado a comportamento.
É isso aí.
Não errar é um custo. O erro é um custo. O retrabalho é um custo. A hora improdutiva é um grande custo não percebido no balanço.
Sair da sala e deixar o ar-condicionado ligado.
E desperdício de energia.
Exatamente.
Energia pessoal.
Energia pessoal.
E eu acho que isso... é tão impactante, tão importante para o nosso negócio, porque não só conversa com a nossa missão, que impacta o consumidor, como conversa muito com o que podemos fazer para os funcionários. Então, o Martin Minas e o Dom, a primeira empresa, eu tenho certeza, do Estado e dos destaques nacionais, que nós conseguimos implementar o PPR, que é a participação nos lucros.
Vocês colocaram o PPR para todos os funcionários?
Sim. Todos os funcionários.
Uma frente de caixa tem participação no resultado?
O faxineiro pode ganhar até mais um salário por ano de bônus.
Desde que isso...
Pelo menos mais um salário.
E tudo metrificado?
Tudo metrificado.
Você, Cris, vocês analisam o desempenho de resultados tangíveis, de números, ou também analisa o desempenho de comportamento?
Sim,
como é que você montou a estratégia?
Não só o quantitativo,
mas
o qualitativo de
também.
100%, inclusive, semana passada foi a semana da avaliação. Não só das áreas, entre áreas, porque eu não atendo todos como clientes. Então, a loja avalia o atendimento
da matriz.
Da área administrativa, do apoio.
Poxa, então isso acaba com as guerras, né?
Acaba com a guerra.
E com os silos.
É cliente.
Exatamente.
Como é que você briga com o cliente? Vai perder o seu cliente?
E ele te avalia, se avaliar mal ou alguém, diminui o PPR da pessoa?
Diminui o PPR da pessoa.
Então, o comportamento dela, determina. Ela perde dinheiro?
Ela perde.
Ela atende a área que ela deve atender, a área que ela deve dar o suporte, pode impactar na remuneração... E o como o gestor avalia o comportamento dela também pode impactar na avaliação, na remuneração.
E quanto que isso representa, Cris, em termos de quali e quanti? Como é que você distribui em termos de percentual?
A gente dá o direito do nosso líder, né, o grupo tático da empresa, avaliar até 25% do prêmio potencial no comportamento.
Pode chegar a isso?
Pode chegar impactar até 25%. 75% é o objetivo, 25% é a avaliação.
É comportamental. Que está ligado à cultura.
Está ligado à cultura, aos valores, àquilo que a gente ponderou aqui. Mas eu queria só voltar um pouquinho, porque né, o podcast aqui tá, vai para muita gente.
Vai.
Não vai?
Vai,
vai. Pois é. Matheus falou aqui sobre PPR, que é a participação direta do resultado da empresa, dos sócios. E aí, de novo, hein? Amamos o que fazemos. Então, direto, ele tira do ganho pessoal ou do ganho da empresa e distribui. Mas aí tem o presença premiada.
Presença premiada.
Você tem escola.
Conta pra gente como é que é o presença premiada.
O funcionário, ele, se não faltar, né? Não tiver a hora improdutiva, não faltar, não chegar atrasado sem que haja o combinado com a gerência, enfim. Ele pode ganhar, a gente calibra por região, né? Então, ele pode ganhar até R$500 a mais no mês.
Pode chegar a 30%, 35% do salário líquido desse colaborador por não faltar.
Então, varia de 300 a R$500, depende da região que o funcionário está. Isso faz com que a gente fique mais atrativo. A gente quer que os funcionários estejam aqui. E aquele funcionário que não falta, na região que ele atua, ele ganha mais do que qualquer
outra pessoa na posição
naquela
dele.
Posição dele.
Desde que ele se aproprie do papel dele.
Exatamente.
Desde que ele esteja presente. Então, olha só, trabalhar no Marte Minas, só de estar presente...
Já ganha dinheiro.
Já ganha dinheiro. Não é nem o resultado. A presença dá dinheiro. Além do salário combinado. Aí nós temos um refeitório com nutricionista, com 3 refeições por dia, totalmente à disposição do nosso colaborador.
Porque amamos o que fazemos.
Porque amamos o que fazemos.
E temos que dar uma comida
boa para as
pessoas. E ali
ele se alimenta com a gente. É outro diferencial.
E é o refeitório, só te interrompendo, mas complementando aqui, Cris, é o refeitório onde que a diretoria, quando vai à loja visitar, come também. É a mesma comida.
É a mesma comida.
Não separa comida de diretoria.
Não.
Não tem diferença, não.
Na loja está todo mundo lá.
Na loja, a gente está junto.
E o ambiente está todo mundo
lá. Está todo mundo lá. Ambiente climatizado, uma loja extremamente clara, um programa de carreira muito bem definido, de cargos e salários, a remuneração muito bem definida aqui no segmento é um desafio.
A pessoa sabe onde ela está, o que, é que ela pode vir para frente, e quanto que ela vai ganhar, consegue saber.
Consegue escalar.
Sabe quantas lojas a empresa vai abrir ao longo do ano.
E ela pode se programar para crescer dentro da empresa.
Sim.
Quais cidades a gente está mapeando de ir, quantas posições de liderança vai abrir entre encarregado, subgerente,
todo mundo gerente. Na empresa tem acesso a essa informação.
Todo mundo.
Como que você conseguiu fazer isso?
Acho que foi...
Porque hoje as empresas têm um problema de comunicação.
É.
Elas querem isso, mas ninguém fica sabendo.
Eu vou até além. Comunicação, na minha opinião, é o maior desafio da humanidade. Não é nem das empresas. Para mim, comunicação é desde Torre de Babel, tá certo? Acabou com a sociedade, ok?
Como é que vocês conseguem escalar isso?
Aí são os rituais, né, de gestão, fundamentados em boas práticas de governança, que asseguram, ou melhor, né, minimizam ao máximo os ruídos. Mas que é existente.
Não, vocês vão diminuindo.
Vai diminuindo, tá certo?
A gente tem ferramentas também, né, que a gente utiliza. A gente tem um ritual de inauguração. A cada nova loja, a gente fala sobre
todas essas
oportunidades para aqueles funcionários que vão trabalhar na loja. A gente fala um pouquinho da história do grupo, de onde veio, enfim, para conhecerem, né, qual é a empresa que eles estão chegando. Tudo bem que tem todo momento de integração, no momento de recrutamento, mas ali estão os sócios, os diretores, tendo contato com eles, né? Então, acho que isso é importante para eles saberem que a empresa é a empresa que tem dono, que é uma empresa familiar e que os donos participam no negócio. Não,
mas, né? Olha a mensagem, Matheus. Quem dá a mensagem de boas-vindas e explica, dá a estratégia, para onde vamos, o que somos, são sócios. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Porque não é uma pessoa que está representando, não. É o sócio.
O sócio está ali.
Está ali.
Ele não delegou.
A diretoria não delegou para ninguém, não. Essa atividade é dele. Olha o valor. E aí, voltando para os benefícios de novo, porque não posso perder a oportunidade, não. Pode vir trabalhar no Marte Minas, que o negócio é bom. Aí
eu sou testemunha. É bom mesmo e está virando uma empresa simplesmente espetacular.
Eu recebi agora aqui, nós somos uma das 25... Estamos entre as 25% empresas do Brasil mais acessadas no LinkedIn. Olha só. Tá certo? Então, eu tenho um plano de saúde... eu tenho telemedicina, eu tenho seguro de vida para 100% dos nossos funcionários. Ok? 100% eu tenho o auxílio funeral, ninguém gosta de falar disso, né?
Mas é um fato.
A gente entrega. Ok? Então, assim, esse arcabouço, eu estou dizendo, eu não terminei nos benefícios, não, tá? Esse arcabouço de benefícios, associado a uma estratégia bem colocada, uma cultura muito bem definida, a presença do sócio, a sinceridade, faz com que o Martin Minas seja extremamente competitiva, não só no varejo, mas como empresa empregadora.
Vocês estão construindo marca um ambiente de alto engajamento.
De alta performance. A gente quer um time, um grupo, né? um corpo de trabalhadores de alta performance.
Mas isso da comunicação, a gente tem tentado utilizar muito da digitalização. Então, a gente usa ferramentas como o WhatsApp, temos grupos onde que a gente compartilha todas as informações, pelo menos as mais relevantes. A gente tem o e-mail que a gente manda para todos aqueles que têm acesso. A gente tem um portal que chama Meu RH, que a gente consegue publicar também as informações do funcionário e as informações da companhia. Então, a gente vem trazendo ferramentas e mecanismos. A gente tem o gestão à vista nas lojas, onde são impressos os indicadores, as principais...
As pessoas podem acompanhar tudo, né?
Os rituais. Então, a gente vem implementando aquilo que a gente acha eficiente para o público específico. Né? Não são todos que têm e-mail nas lojas, então isso atinge um público. A outro público vai ter o WhatsApp. A outro público nós vamos ter lá o gestão à vista. A outros rituais a gente tem que agregar determinadas informações. Então a gente vem modelando isso e a cada momento é revisitado para que a gente faça com que a comunicação ela exista e que ela seja produtiva, né? Para não ficar reunião, reunião, reunião e no final não ter resultado, né?
A empresa tem um plano de comunicação estruturado junto com marketing, jurídico, junto com o RH, e esse plano de comunicação, ele é estratégico. Eu não vou soltando, meu. Ele é colocado qual o público-alvo, em qual canal, entendeu? Eu tenho um jornal que atende um público, eu tenho um mural que atende outro, eu tenho um digital que atende o outro.
Vocês criaram canais de acordo com os públicos.
Canais de acordo com os públicos. Isso me representa muito.
E me conta, o que mais que você tem? Você tem inovado no Martin Minas e você está fazendo do Martin Minas, principalmente que você pegou o RH, e hoje você é muito mais do que RH, mas você está fazendo aí um case de futuro que não existe no Brasil. Eu sei que você está nesse movimento. Conta para nós, no que for possível, que de inovação você está fazendo com pessoas que realmente está fazendo o Martin Minas uma empresa completamente diferente.
Olha, eu acho que assim, primeiro existe uma estratégia por trás, que a gente ainda não revelou todos os passos dela. A gente trabalhou 3 anos primeiro, né, Matheus? Agora revisitamos para mais 3 anos. Eu acho que é um conjunto, principalmente porque, assim, só corrigindo um pouco, não é o que... quando eu vim para o Martin Minas, a frase era, não, vai mudar alguma coisa? Na verdade, não. O Martin Minas quer tanto a mudança e quer tanto estar à frente junto com o Dom, né, a mesma empresa, que trouxe alguém de fora. Então, a mudança não é minha. A mudança...
É um anseio natural da empresa.
Natural de profissionais e dos sócios que realmente enxergam fora da curva, estão fora da caixa, estão mais atentos e estão investindo em programas, se especializando. Então, todo esse ambiente nos traz mais tranquilidade para trabalhar e criar. Então, tem programas que nós vamos lançar daqui a pouco, como um programa de ser o maior recrutador do Brasil e empregador do Brasil, que eu acho que...
Fortalecendo mais a liderança, temos um programa que é o Líder Desenvolvedor.
Líder Desenvolvedor, que a gente viu hoje, inclusive.
Exatamente.
Então, assim, não só esses, mas são vários programas que construídos juntos, respeitando o momento da empresa. Não adianta chegar na empresa, ah, vou mudar tudo. Você vai acabar com a empresa,
vai
com a cultura.
Vai arrebentar com a empresa. Não é assim que faz mudança.
Não, e um detalhe, a aceitação da liderança, como você bem sabe, ela tem um prazo. A gente chega na empresa, você tem um momento da aceitação, da maturação. Você troca um gerente de loja, o líder da loja. Ele veio daqui para cá. Isso acontece para qualquer liderança. Ele sai de um grupo e vai para o outro. Ou chega alguém de fora. É natural, 1 ano e meio, 2 anos, a rejeição da liderança. Até isso eu tenho que acompanhar, porque a cultura ou a subcultura daquela loja
é forte.
Está forte e endereçada àquele líder anterior. Então, construir essa relação é um ponto de observação que a gente começa a acompanhar agora. Isso trata turnover. Isso trata clima. Tá certo? Então, voltando um pouco na estratégia. Nós temos um programa de benefícios muito forte. Nós temos uma estratégia colocada na mesa. Ninguém está perdido.
Todo mundo sabe para onde a empresa vai.
Todo mundo sabe. Comportamento alinhado. Tá certo? A empresa com inteligência financeira por trás. Ok? Os sócios engajados. Né? O mercado aí, né? na disposição. Rituais de clima são organizados. Eu costumo colocar o seguinte. O RH que se propõe a fazer um programa que não está vinculado à natureza da Rádio Peão, não faça. Mas por quê, Cris? Porque o que dá certo é o que a empresa já gosta de fazer. Você chega com um programa inovador, ninguém adere. Aí você pega uma pessoa ali que brinca com um, que brinca com outro, que tem uma situação, você pega aquela situação e coloca ela de forma institucional. Institucionaliza ou estrutura aquela situação que você percebeu. É o maior programa da empresa. Entende o que eu quero dizer? É o maior.
A cultura, ela acontece quando termina a reunião.
Exato.
Acabou a reunião, chega para o outro falando, não acredito nada nisso, eu também não. Pronto, acabou. Essa é a cultura.
Essa
é a cultura.
Atenção ao clima. Acho que o clima, né, aliado à boa comunicação...
É o ambiente, né, das pessoas.
Ele traz definição para o colaborador. Qual colaborador que aguenta, por maior que seja o salário dele, trabalhar num lugar onde ele não é percebido? Todo homem, por sua natureza, quer ser lembrado, quer gerar um legado. Na empresa, a gente tem um espaço, nós não somos só número. E aí a escolha não é só da empresa, não.
Como
o funcionário
faz pessoas,
escolhe isso.
Como é que você faz as pessoas serem percebidas? Porque tem gente com 5 anos, 10 anos, 20 anos de empresa. O que vocês pensaram nisso daí?
Quanto do ritual do crachá, Matheus? Para ter ideia?
Como é que é isso? É uma iniciativa muito legal que...
É uma delas, né? Uma delas, né?
É bacana, né? Isso é um símbolo, mas tem um ritual, tem a passagem ali, a comemoração nas lojas, no escritório, enfim... Mas a gente selecionou as pessoas que estão na empresa de 3 anos, acima de 3 anos, até o 6º ano, ela tem um crachá, todas usam um crachá, mas essas usam um crachá com a cordinha bronze, né? A cordinha e onde fica a foto ali também tem uns detalhes na cor bronze. De 6 anos a 9 anos, elas usam o crachá prata. Também a cordinha com detalhes prateados, o crachá e tudo mais. De 9 anos a 12 é o crachá ouro. E acima de 12, o crachá black. A diretoria também usa o crachá black. Agora nós estamos implementando o crachá híbrido, né? Martim, Minas e Dom, aqueles que navegam entre os dois estados. E acima de 15 anos tem um pinzinho que você coloca junto ao crachá, que é um pinzinho dourado com um pequeno detalhezinho de brilhante, simbolizando que aquele funcionário está com a gente há mais de 15 anos.
É um funcionário diamante, né?
É, exatamente.
Agora, olha o ritual. A loja para, 2 horas da tarde, o locutor...
Qualquer loja,
né? Tem o dia certo, a frequência correta. O locutor para junto com o gerente ali, o líder principal da loja. Ele chama todo mundo para frente da loja, que são colaboradores, pede atenção ao cliente.
Com os clientes
com
que
cliente
estão
na loja.
Ah.
Atenção clientes, atenção fornecedores, comunidade, trabalhadores, familiares, que às vezes são convidados. E pega essa pessoa do primeiro emprego, talvez, ou não, mas que está construindo a carreira, diz assim, você agora com 3 anos, para nós, vai ter outra identificação. Parabéns. Não é só carreira, entende? Não é só pelo recurso, mas é, de novo, pela marca, pelo legado.
Isso, na frente de todo mundo.
De todo mundo, o cliente bate palma.
Como é que a pessoa se sente?
Eu não estou lá, eu já me emociono.
É mesmo?
Não, imagina, a pessoa não está acostumada.
É
gente,
marcante.
Agenda...
Isso é um momento marcante para a pessoa.
Agenda positiva é raro nas empresas, e no Martim Minas nós temos.
O que eu acho legal é que a empresa vai se tornando um ambiente tão vivo assim, né? Porque antes a gente tem uma agenda de, como o Cris falou, de clima, a gente busca trazer esses rituais, porque eu acho interessante que as pessoas querem ter esse reconhecimento, né? E é papel nosso ajudar com que isso, com que construa um ambiente. Mas ontem foi aniversário de uma funcionária no escritório e eu tive que sair um pouco mais cedo, que eu tinha uma reunião externa, e ela me ligou: chefe, pô, eu queria que você viesse aqui porque o pessoal fez uma surpresa para mim, tá aqui a minha mãe e a minha filha. Então o time, por natureza, já chamou a mãe dela, a filha, sem consultar a diretoria, tudo bem, né? Foi lá e fez o ritual e ela ficou super emocionada. E, então, eu acho que o ambiente fica favorável para as pessoas se sentirem...
Parte daquilo.
Parte daquilo.
Recepção do jurídico agora?
É, exatamente. A gente teve o nosso advogado, que ele ficou afastado por problema de saúde, teve que ficar lá 45 dias praticamente fora da empresa. E aí, quando falou que podia voltar, já todo mundo se movimenta, vamos fazer um café da manhã, vamos recebê-lo e tudo. Então, você vê que passa a ser natural.
É, né? Verdade.
As pessoas,
né,
que estão ali...
Vivendo os valores.
Aí você tem um destaque do mês, que é outro programa.
Como é que é isso?
Aí o destaque do mês, dentro da loja, dentro das categorias ali, né, dos corredores, dos atendimentos ali, o funcionário que se destaca, no mesmo momento da mudança do crachá, e também tem um destaque de passagem, de promoção. Da mesma forma, chama na frente da loja. Esse é o destaque do mês, está aqui, né? Ele recebe um chocolate, um talento, né?
É simbólico.
É simbólico, mas tem um prêmio também financeiro, tá certo? E aí aquilo vai engajando o colaborador. E além, tá? Nós temos um programa, nós somos uma empresa com responsabilidade social muito forte, da cultura do sócio, de novo. Tudo tem a ver com a cultura, com o DNA deles, né? Porque senão não se sustenta.
É.
Muito bem. Esse programa, por exemplo, tem um programa lá chamado Troco Solidário, que aqueles que também se destacam no troco também são remunerados. Há o engajamento, não só pela remuneração, mas todo mês, né, uma vez ali a cada período, uma loja, ou duas, ou três, ou parte delas na regional, vai para dentro da instituição onde a gente ajuda com o Troco Solidário, e ali eles se sensibilizam com o projeto. E a empresa vai para dentro da loja também. Olha a relação com a comunidade.
Sensacional.
Olha o que a gente cria de ambiente, de clima, de participação. Eu não sou mais um funcionário. Eu participo. Eu contribuo com o resultado, inclusive da comunidade que eu vivo.
Eu sempre falo que você consegue copiar sistemas, produtos, serviços, estruturas, estratégias. Você não consegue copiar o entusiasmo, o engajamento das pessoas.
Não consigo. Exatamente.
Agora, Cris, me conta uma coisa, que eu sei que para as pessoas que estão assistindo aqui,
tá.
Teve uma situação no Martim Minas, eu queria que você me explicasse o que aconteceu, que o pessoal alugou um helicóptero para ganhar um prêmio. Que história é essa, cara? Que uma loja alugou um helicóptero para ganhar um prêmio. Que prêmio é esse? Que competição é essa que vocês fazem? Conta isso para nós, que isso aí para mim foi surreal.
Vou deixar o Matheus contar, porque o helicóptero aqui é por conta dele.
A gente tem uma iniciativa todo ano de fazer, no período de aniversário do Martim Minas e Dom, os vídeos da campanha.
Quanto que é o aniversário, Martim?
Setembro.
Setembro. Então, no mês de setembro, é o mês do aniversário do Martim Minas.
Martim Minas e Dom.
Tá.
E aí a gente tem a campanha de promoções para os clientes e tudo isso, e os funcionários, a gente faz uma competição saudável internamente para aquela loja ou departamento do escritório que criar o vídeo mais elaborado e for mais
animado,
né? E tudo aquilo.
Sobre o Martim Minas e Dom.
Exatamente. Eles são reconhecidos, né?
Uhum.
Então, vem de tudo. E ideias, iniciativas...
Vídeo de tudo quanto
vem
é jeito.
Vem de tudo.
E aí, nesse momento, a empresa tem a aviação própria e particular. E um dos departamentos alugou a limousine.
Olha o impacto que gera. Eu vou te falar, o prêmio é simbólico, tá? Não é recurso. Sabe o que é o prêmio? É a integração da área.
Exatamente.
Olha só o resultado do negócio. Eu não vou ganhar um prêmio financeiro, não.
É um churrasco.
É um churrasco, assim. É um momento, é um café. Entendi. É integração. Okay. Tá certo?
E alugou uma limousine, já trouxe drone, fez aquela produção e tal. A outra área falou: não, nós não vamos perder, né?
Eles alugaram a limousine.
Deixa eu ir lá do helicóptero, nós vamos simular que a gente está descendo, a gente faz um corte saindo da loja. e tal. E foi um negócio super criativo. Inclusive, ganharam, né? Ficou
ganharam de todas as lojas.
A gente cria a concorrência
por
do escritório e a concorrência das lojas.
Das lojas.
Até porque o escritório tem recursos diferentes da loja, né?
É.
Você vai para uma área de marketing, certamente ela vai ter ali...
E eles utilizam dos recursos.
Utilizam,
tudo vale.
Tudo vale. Utilizam.
Tudo vale. Então, aí sim, foram até a central lá onde se encontra as aeronaves ali, o hangar, o helicóptero, e filmaram lá, mas não foi foi o aluguel da limousine, mas
filmaram
do helicóptero também, aproveitar.
Eles fizeram o quê? Colocaram compras lá dentro?
Como se tivessem saindo do helicóptero para chegar numa loja e fazer as compras e depois já voltaram.
Ou seja, a compra no Mate Minas foi feita de helicóptero e de limousine.
Ou seja, aqui você tem poder de compra. Você não sai com carrinho, você sai com helicóptero.
Aqui, agora, é curioso, hein? Na loja teve um... Teve helicóptero, mas teve uma charrete.
Teve charrete.
Ele filmou chegando em charrete, comprando. Teve também. Deus, então, você tem, assim, uma brincadeira saudável ali que... movimento o clima da empresa inteira.
Então, você não tem só o mês de setembro os benefícios de vantagens para os clientes, mas você tem uma movimentação de clima positivo para todos os funcionários.
Vou te dar um exemplo. Nós estamos falando de varejo, não estamos falando de indústria, de mineração, que o alto índice de acidente é maior, né? Assim, o risco
é maior.
É maior do trabalho.
Risco 4, né?
Exato. Nós não temos esses riscos, mas nós temos paradão de segurança dentro da empresa.
Tem, né?
Olha só, eu não tenho risco de uma grande empresa de alto risco, mas eu levo a sério o negócio e a vida das pessoas. Dentro do nosso segmento, eu não sei se socorre, acredito que não, mas nós acompanhamos todo e qualquer incidente e com uma ação ritual, duas vezes por ano, para parar a empresa e falar assim, sua vida tem valor, volte para casa.
Amamos o que fazemos, evitamos desperdício.
Exatamente.
E atendemos a todos como cliente.
E a gente tem um grupo de WhatsApp onde que toda a situação é publicada. E o que eu acho interessante, porque o movimento começou, gera desconforto, né? Então, a diretoria ali, às vezes, entrava com uma cobrança mais firme. Hoje, as pessoas já se apropriaram. Viu que o cuidado é importante. Então... aquele negócio da identificação, né? Então, hoje a gente não precisa mais ficar entrando nas pautas do grupo. Já é publicado, um gestor da área já fala, eu estou acionando aqui o técnico da região que está indo entender,
cultura,
treinar. O gerente da loja já manifesta, ó, já agi dessa forma, o regional já dá uma resposta. Então, as pessoas já estão vivendo...
Quando vocês entram em discussão na diretoria... tomando decisões, né? Vocês têm uma reunião periódica?
A gente tem uma reunião mensal para falar de ritual, para falar de resultados. A gente fala todo mês também de gente.
Comitê de risco.
E quando vocês discutem, vocês percebem que os diretores estão conectados com os valores e eles entram nas discussões, nas tomadas de decisões?
Chegou nesse nível ou não?
Eu
vou além, tá? Um dos treinamentos que é o que acontece na segunda, é um bate-papo, na verdade, toda segunda-feira, ele foi orientado, ele foi fundamentado pelo Rono. E ele que dá o treinamento. Olha o engajamento, ou que, a mensagem que isso passa para a empresa inteira. Não é um instrutor.
É um dos sócios.
Ele está ali.
Amo o que eu faço.
Eu vou ensinar também.
E vocês são meus clientes. O sócio está fazendo.
O sócio está dizendo.
Ele é o treinador e ele sendo os outros tratando
aí
como clientes.
Aí você me pergunta, o que você está fazendo, Cris? A empresa está fazendo tudo. Eu estou lá aprendendo e colhendo
agora,
esse resultado.
Recentemente, há 15 dias atrás, o meu pai... A gente produz manga lá na fazenda e... Quando chegou lá no Ceasa, que é a nossa central de frutas, legumes e verduras, falou que a manga não estava boa. Aí meu pai foi lá no pomar, viu que estava boa. No sábado de manhã ele estava lá no Ceasa. Deixa eu ver por que a manga não está boa, qual que é o critério que vocês estão usando para avaliar. E, lógico, isso vai movimentar na estrutura. Teve um erro de avaliação da pessoa que estava lá na qualidade. Já chamei o Cris, falei, vamos rever nosso critério de treinamento, não está legal. Pegamos um material que era utilizado, que já era muito...
Vamos
material
revisar,
que,
né?
poderia ter sido revisitado antes. Vamos pegar e vamos rever.
Acertar os processos.
Exatamente. Acertar os processos. E, assim, e aí que está. E o enfrentamento acontecendo e está tudo bem, Luiz. Porque essa questão do mimimi, se o profissional...
Isso acaba com isso a acaba, empresa, com o líder, com todo
aí
mundo.
Não, e lá a gente é provocado ao enfrentamento.
Ou seja, o conflito ele é necessário.
Ele é necessário.
E sabe o que eu gosto muito do nosso jeito de ser? Que eu falo que é ver e agir. Eu falei isso com o Cris já, lá nessa momento de... Falou, Cris, tem que pôr a mão, viu?
Ah, muito lembrado.
A gente tem que pôr a mão. Então é isso. Você está ali, no, viu a manga, vai no Pomar, vai lá no Ceasa, a pessoa está com dúvida, vem cá. Eu pego o texto aqui, não, eu quero que mude o texto, aí essa põe desse jeito aqui que eu quero que publique assim. Então a gente pega para fazer mesmo.
Isso cria senso de dono em todos.
Não, não só o senso, hein? O comportamento dele.
Comportamento.
Olha só, Luiz, o Matheus colocou uma situação aqui que eu vivi. Eu cheguei, né, acostumado ao modelo tradicional, estratégico, direcionamento. Sou diretor, vou dar estratégia. Com 3 meses eu já estava doido. Ele falou assim, ô Cris, vem cá. Se você não pôr a mão, aqui a empresa, nós todos operacionalizamos aqui. Ou aí seja, fica assim, é a vaidade.
Você não fica numa operação, você simplesmente movimenta.
Você se movimenta nela. Ao mesmo tempo que você tem, se ocupa pela operação, você tem os fóruns, as boas práticas, isso não se perde. Você tem o momento da estratégia e de ocupar a sua cadeira para decidir. Beleza. Mas eu tenho, além disso tudo, o volume, a natureza do negócio de suar a camisa, de ir para dentro, de colocar a mão.
É uma liderança fluida, que ela não fica presa e estática. Você tem a sua cadeira, mas você está solto.
Exatamente. Exatamente.
Essa presença, isso vai comunicando um monte de coisa para
Comunica para todo mundo. Na verdade, o melhor ensino é o quê?
Não é, não é o diretor de dentro de sala.
Não é. É isso aí. Não é.
Ele está ali, nessa história toda.
E isso para a gente tem valor.
E o varejo precisa, né, Matheus? Porque é cultura de mercado. Você tem que responder rápido. Não dá tempo. A pessoa, na hora que ela está passando com um carrinho ali, se o produto não está ali, teve ruptura...
Passou.
Não vai voltar para comprar aquele produto, não.
Não volta.
Ela vai comprar perto do mercadinho da casa dela, vai de alguma outra forma.
Isso conversa, inclusive, com a nossa visão. Ser reconhecido como o melhor e mais completo. A gente acha que, quando desenhamos isso, que achávamos, né? Porque nos tornamos o maior do segmento. Então, quando a gente... ser o melhor é muito subjetivo, né? Então, construir isso é um desafio muito grande, porque são vários clientes, são mais de 2 milhões de clientes transitando nas lojas por mês. Então, quando a gente pega e tenta construir um modelo onde a gente vai agradar a todos, e o mais completo, eu acho isso muito forte, porque quando o exemplo que você deu, quando o cliente passa, ele não acha o produto, ele vai no concorrente, ele pode gostar do concorrente.
E não volta.
Então, a gente tem que ser o melhor e tem que ser o mais completo. Ele tem que vir aqui, ele tem que gostar daqui, ele tem que comprar tudo que quer comprar e ele tem que fazer um bom negócio.
Você tem que fazer isso todo dia.
Não, e um detalhe, hein, Luiz? Ele tem que fazer isso, o Martin Minas, e dom em culturas diferentes. Porque tem a turma lá do Rio, né? Que junto conosco, Erasmo, né, a gente chama de Tião, né, o nosso diretor de operações ali, né, tem o Bruno. Então, o que eles estão vivenciando lá, que são culturas diferentes, imagina a gente criar uma cultura única em ambientes de culturas distintas.
Um jeito de ser.
O mesmo jeito de ser.
O jeito de ser do carioca
é diferente.
Demais.
Não só do estilo do carioca, como o jeito de consumir, o jeito de relacionar as pessoas. Tudo é diferente.
E você criar um jeito de ser único, com culturas diferentes...
Né? O desafio é maior.
E você sabe que a cultura local, uma cultura de um país, ela é 80% do comportamento das pessoas, né? Sabia disso?
É dado interessante.
Por exemplo, se você tem uma empresa... Eu trabalho com muitas multinacionais, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma empresa americana no Brasil... 80% do comportamento das pessoas é a cultura brasileira. E não adianta a empresa querer acabar com a cultura brasileira. Não consegue.
Exatamente.
O erro que muitas empresas cometem na estratégia é não considerar os 80% que uma cultura de um país entra nas pessoas. Você tem que pegar o nosso jeito lá e adaptar os 80%. É a mesma coisa.
Vocês
são uma empresa mineira. Estão no Rio. Fomos para o Rio de Janeiro. A cultura Martin Minas, ela vai, mas ela tem que considerar os 80% do jeito carioca.
Ah, sim. Acho que... Matheus tem alguns exemplos aí nessa chegada do Martim Minas com o Dom, né? Contar um pouco aí, talvez, não sei se...
Pô, vamos lá, o que aconteceu lá no Rio?
Quem são os sócios lá?
Quem são os sócios lá? Como é que foi essa fusão com o Dom? E, né, que isso aí, puxa, dou para vocês uma dimensão agora extra-estado, né?
Exatamente. E, mais uma vez, foi aquelas coisas que vão acontecendo. Lógico, existe uma estratégia, existe uma intenção, mas o Rio, a gente sempre teve aquela perspectiva do Rio que a gente vê na TV, né?
E, violência, malandragem.
Malandragem.
Que a TV polícia, mostra isso muito, né?
Polícia, aquela confusão. E aí, quando a gente conheceu o Erasmo no momento que ele queria fundar o negócio Atacarejo, ele veio também do varejo, vendeu para o irmão dele a operação, veio para Minas para conhecer a operação do Martim Minas, foi um fornecedor em comum e que é amigo também, e falou, o Erasmo está querendo abrir, abre as portas aí, pô, o cara é legal, enfim, recebemos ele. E dali para frente a gente começou a bater papo, né? Muito eles nos procurando, porque o negócio estava iniciando e tem todas as dores do negócio que está começando, né? E aí, quando a gente sentou em um momento, para onde vamos, quais são as oportunidades, entendemos que o Rio era uma oportunidade. O meu pai teve ali um primeiro contato com o Erasmo, o que você acha, quer sócio, não quer sócio e tal. E eu vi que o negócio não tinha tracionado, né, por intenção de valor. O Murilo também, nosso sócio aqui, na dúvida se Rio era um bom caminho. E aí eu fui para passar um Réveillon em Angra dos Reis, encontrei com o Erasmo. E aí a gente já estava nas comemorações, né? Estava um pouco mais alto lá na cerveja. E aí eu falei, Erasmo, o que falta para a gente fazer isso aí acontecer, né? Ele falou, falta você querer, sócios e tal. Eu estou precisando de sócio, acho que a gente pode fazer um negócio legal. O modelo do Martim já é um modelo validado, eu acho que a gente tem uma oportunidade grande aqui no Rio. Falei, pô, então vamos fazer rodar. E aí voltei com isso aqui, chamei meu pai, chamei o Murilo, chamei o Felipe. Falei, pô, vamos estudar isso aqui. Isso foi ali na virada de 2021 para 2022, janeiro. Final de janeiro a gente estava visitando as lojas. E foi muito interessante, porque a gente saiu para rodar o Rio, Baixada Fluminense, Inhaúma, que é o complexo do Alemão, São João do Meriti, alguns pontos de comunidade. A gente aqui em Minas tinha a segurança armada em algumas lojas no período noturno, né? E aí o Erasmo, vocês sabem onde vocês estão? Estão na Baixada Fluminense e tal. Aí mostrando a loja. Sabe onde vocês estão? Vocês estão dentro do complexo do Alemão. E, pô, falei, Erasmo, cadê os vigia armados? Falou, não precisa vigiar armado, não, Matheus. Quem quiser entrar, vai entrar. Você acha que o cara com 38...
Uma segurar.
Vai segurar? Falei, pô, faz sentido. Voltei para a mesa e falei, tira todos os armados, economizando R$2 milhões por ano na empresa. E olha, não tivemos mais problema.
Olha só que interessante. Um aprendizado do Rio.
É, exatamente. Então, a gente fez as visitas ali no final de janeiro e início de fevereiro. Chegamos nos consensos de preço e condição de pagamento. Em março, já estava trabalhando. Foi um negócio rápido. Isso faz parte do nosso jeito, da agilidade. Tem que ser rápido. E aí, nessa chegada, começa Minas e Rio, né? Vamos fazer, como é que faz, onde que acomoda. Um monte de diretor, um monte de dono, e um estava acostumado a responder para o outro. E aí você começa a ter os embates naturais pelo negócio, né? E eu brinco que, assim, o carioca você tem que aprender, porque o Tião mesmo, eu falei, Tião, não tem condição, hein? Você olha para o cara, conversa com a pessoa, faz o combinado, vira as costas e faz do jeito que ele quer. Fala, não tem condição. Como é que nós vamos avançar dele? Nós vamos ter que chegar num combinado aqui. Mas a gente foi aprendendo, enfim, fomos ajustando. E vimos também que era importante levar pessoas de Minas para o Rio. Trouxemos gente do Rio para treinar aqui. E fomos aprendendo com esse intercâmbio cultural. E hoje a empresa está de pé para continuarmos com o projeto de Minas, que já vinha mais robusto, e certamente no Rio nós vamos voar.
Quando vocês entraram com infusão com o Dom, quantas lojas o Dom tinha?
O Dom tinha 8 lojas.
E agora está com quanto?
Fechamos ano passado com 19.
Já mais que dobrar.
Mais que dobrou.
Esse ano, certamente, mais umas 5 ou 6 lojas, e o objetivo é chegar no ano que vem com mais de 30 lojas.
O Dom já é líder no Rio, no estado do Rio, como atacarejo?
O Dom, ele é o maior em número de lojas, Mas a gente, em faturamento, ainda tem um concorrente que é uma multinacional, que é o Açaí.
Uhum.
Mas nossa velocidade de crescimento, a gente já passa eles.
Assim, Luiz, ainda dentro dessa questão da cultura, para apimentar essa relação,
uhum,
os sócios decidem o seguinte. Então, nós vamos trazer... Já está muito fácil, né? Vamos trazer convidaram... Era vice-presidente, o Caio?
Ah, o Caio, ele era o diretor nacional de... Que eles chamam na Ambev de off-trade, né? Que é tudo que é consumido fora do ambiente que você compra. Supermercados, pequenos comércios, delicatessas. Diferente do restaurante, né? Que é on-trade.
Trouxeram um executivo...
Um alto executivo.
Um alto executivo. E aí você pensa,
que veio da Ambev.
Pensa assim, um executivo de uma multinacional vai topar vir para o varejo? Tem que ter alguma coisa diferente nesse universo aí, Matheus.
22 anos de carreira já na Ambev.
Na Ambev.
E já tinha um desejo também de ter um negócio, empreender. O Caio já tinha muita sinergia com a gente, principalmente com meu pai, eles sempre foram muito amigos. E aí, quando a gente veio para esse desafio, falou, Caio, quer vir junto? Sentamos e modelamos ali na condição de trazê-lo também como sócio. E é ele que está lá hoje com o Erasmo, na rotina, pilotando o negócio, né? Eu tenho agenda lá uma vez por mês.
Ele é paraibano e São Paulo, e ele é paulista também, né?
Paraibano, já morou em São Paulo, agora está no Rio. Já morou em BH.
Já morou em BH.
Ah, já tem a diversidade no sangue, né? Ou seja, exatamente, flexibilidade não falta,
não,
né?
Não falta.
Puxa vida, nós estamos chegando aqui já, avançando no nosso podcast, né? Quantas coisas que vocês estão construindo em um período tão curto de tempo. Sua entrada fazendo uma revolução.
Vai fazer 3 anos.
É, no campo de pessoas.
É.
E o que vem pela frente que pode ser falado? Porque, logicamente, tem coisa que não dá para ser falada.
Vai me deixar com o Matheus, né, Lu?
O que vem pela frente? Aí, que ideia, de repente, vocês têm? O que vem pela frente, levando em conta todas as oportunidades e tudo que representa os sonhos de vocês?
Ô, Lu, a gente sempre fica refletindo sobre Brasil, né? E aí, recentemente, depois dessas questões políticas, quem escolhe um lado, o outro, né? O Cris colocou mais cedo, teve uma polarização muito grande, mas o que eu falo com meu pai muito é que a certeza é que o Brasil vai ser constantemente inconstante, né? O Brasil, ele teve já, você pega nos últimos 30, 40 anos, né? Eu não estava lá, eu estava muito novo, mas a gente pegou hiperinflação, enfim, mudança de moeda, desvalorização da moeda, porque antes o dólar era 1 para 1, teve uma época que o real era até mais valorizado que o dólar, depois você vem numa desvalorização, taxa de juros muito alta, impeachment, né? Depois a pandemia. Então, o Brasil, ele tem muitas aventuras, né? É uma montanha russa, então a gente tem que aprender a se comportar no meio disso. Então, a gente entendeu que isso é o Brasil, né? Ora a gente está mais animado para investir, ora menos animado, mas esse é o cenário do Brasil. Então, entendemos que vamos continuar, temos um plano ousado de crescimento ainda, né? A gente vai abrir esse ano aí provavelmente 10 lojas, queremos chegar no ano que vem a mais de 100 lojas. E o plano é continuar entendendo onde tem oportunidades, a gente rever modelo de negócio, sempre trabalhamos com lojas entre 5.500 e 7 mil metros, agora já estamos ajustando o modelo para loja de 4 mil metros, 4.400, entendemos que a partir disso também temos potencial para abrir mais dentro das oportunidades de mercado. Então, a gente vai se ajustando, né? Trazemos novos negócios. E começamos há um ano e meio atrás o cartão próprio, né, o Private Label, a bandeira Martim Minas e Dom. E vamos entendendo como é que, no meio dessas oscilações, a gente vai conseguindo, sempre com responsabilidade, a empresa é muito sólida, eu acho que isso é um valor muito grande, como que a gente continua investindo no país, acreditamos no país, acreditamos no modelo que a gente desenvolveu de atacarejo puro, que eu digo, né? Acreditamos no segmento que é o varejo, é um segmento resiliente, é um segmento que gera oportunidade, é um segmento que eu acho interessante porque nos desafia, ao mesmo tempo a gente forma pessoas, eu acho que tem um impacto que conversa com o nosso jeito social, que é muito bom. E o desejo, e paralelo a isso, o desafio, é a gente conseguir cada vez mais investir em pessoas, né, ser mais atrativos, reter mais gente, né, trazer mais gente boa, formar melhores pessoas. E eu acho que se na jornada aí de pouco mais de, né, 12 anos de Martim Minas, eu puder falar que o maior acerto que tivemos, né, pega uma decisão que você acha que foi mais assertiva, é a gente investir em gente. Eu acho que esse é o nosso maior valor e é isso que vai continuar nos levando daqui para frente, essa é a nossa crença.
Ô, Luiz, tem um dado que eu queria refletir, que é o nosso potencial social. Martim Minas está presente em mais de 240 instituições, ok? Dos mais diversas situações, em ONGs relacionadas, investindo mais de 9 milhões, se não me falha a memória.
9 milhões e meio aproximadamente, foi no ano passado, entre troco solidário, projetos incentivados através de leis federais, estaduais e municipais, também doações independentes, né, de iniciativa própria. A gente também valoriza muito a ajuda local. Então, a nossa loja de Congonhas, ela está ajudando uma instituição de Congonhas. A nossa loja de Montes Claros, as três lojas, estão ajudando instituições de Montes Claros, assim como Belo Horizonte, região metropolitana e por aí vai.
Luiz, são mais de 4 milhões de vidas impactadas pelo projeto social do Martim Minas. É muito forte.
O Mackenzie é hoje o maior formador de atletas de vôlei do país e já formou, inclusive, atletas internacionais. E o Martim Minas certamente é o principal parceiro do Mackenzie hoje no apoio ao desenvolvimento dessas atletas.
E visão de futuro um pouco ainda. O que a gente pode dizer como marca empregadora Martim Minas e Dom, Minas e Rio? Nós ainda não provamos o melhor momento da nossa empresa.
Vocês estão rampando.
A gente ainda está construindo o melhor momento.
Ainda vamos ser certificados aí como a melhor empresa para se trabalhar.
Nós ainda estamos
organizando para isso.
Exatamente. E um detalhe, hein? Nós estamos na segunda geração atuante. A turma tem muito fôlego. São muito jovens, capazes, competentes. A turma...
Tem 20, 30 anos lá pela frente.
Exatamente. Então, assim, o que, é que a gente pode esperar das duas empresas, além de todo esse crescimento do negócio?
Apesar que daqui 20, 30 anos, o cara está trabalhando.
É que mais? A gente vai provar do melhor ainda das empresas.
Chef Inspiration, né? Alguma coisa assim, né, cara? É inspiração, né?
Pura, na veia.
Eu queria agradecer muito essa conversa deliciosa com vocês. A abertura que vocês deram para que a gente pudesse conhecer um pouco mais do Martim Minas. Muitas empresas estão fazendo coisas extraordinárias que ninguém sabe. O Martim Minas é uma delas. Certamente que é injusto dizer que são vocês dois. Tem um monte de gente que tinha que estar aqui fazendo coisa extraordinária. Mas vocês são, entre outros, bons representantes. Vocês são duas cabeças assim brilhantes, criativas, disruptivas e corajosas. Vocês dois, vocês têm essas características. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica ligado. Esse é o Pense Diferente e Faça a Diferença. E o Martim Minas é uma empresa que pensa diferente e faz a diferença.